Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhoras senadoras, senhores senadores, eu pretendo, senhora Presidente, analisar, comentar e externar a minha estranheza com duas colocações formuladas pela Presidente Dilma Rousseff no noticiário jornalístico de ontem e no mesmo noticiário jornalístico de hoje. Ontem, senhoras senadoras, senhores senadores, Dilma diz que não está de salto alto entre aspas. Critica prováveis adversários no pleito do ano vindouro e afirma, abre aspas, eu sou o presidente e não fico tratando de eleição. Para mim, a eleição não é problema agora. E continua. Problema é governar, não ficar preocupada com quem vai ser candidato. São palavras estranhas, soam mal aos ouvidos, mas foram proferidas pela Presidente da República. A Presidente está em campanha desde março de 2013, quando Lula oficializou sua candidatura à reeleição em outubro do próximo ano, de 2014. A propósito, senhora Presidente, hoje a Folha de São Paulo publica uma matéria sobre viagens da Presidente e diz que Dilma amplia número de deslocamentos nacionais em ano pré-eleitoral. Mostra que no ano de 2011, o seu primeiro ano de mandato, ela fez 43 viagens. O ano passado, 2012, foi reduzido para 36. E de 1º de janeiro a ontem, dia 15, a Presidente realizou 51 viagens. Ou seja, 51 dias, segundo a Folha de São Paulo, andou pelo país em deslocamento em avião da FAB. É profundamente estranho, senhora Presidente, que tudo isso ocorra. Eu volto, infelizmente, a reiterar isso, né, sob as vistas da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, órgãos que não tomam nenhuma providência com relação a essa atitude da Presidente da República, que dela já foi beneficiada da atitude, quando Lula a lançou como candidato a Presidente da República em março de 2010 e percorreu esse país inteiro. De março, senadora Ana Amélia, de março até os dias atuais, a Presidente Dilma percorre todas as semanas em avião oficial, com pessoal e combustível pagos pelo contribuinte brasileiro, o Brasil de cima a baixo, de norte a sul. O João Santana, o seu famoso e falastrão marqueteiro, orienta a Presidente desde a sua vestimenta, geralmente de casaco ou de blusa vermelha, que é a cor do PT, a cor oficial do PT, até o conteúdo do discurso que ela, Presidente Dilma, deve fazer no plenário da ONU contra os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil vive essa situação incomum de um marqueteiro orientar a Presidente sobre a roupa que deve usar, até o fato de escrever praticamente, colocar no papel o conteúdo da denúncia que ela fez sobre espionagem, que deve ser condenado, sempre foi condenado por todos, para essa espionagem feita pelos Estados Unidos. A propósito também, eu tive a oportunidade de ler aqui, não faz 48 horas ainda, foi segunda-feira, final do expediente, eu ocupei esta tribuna para falar sobre tudo isso, falar o que a Folha de São Paulo diz hoje, sobre a viagem da Presidente, o uso, não é, do dinheiro do contribuinte para isso em avião, e a matéria que volto a ler de Josias de Souza, publicada quinta-feira, dia 11, quinta-feira da semana passada. Durante 5 horas, Alvorada virou comitê eleitoral. e a presidente diz que não trata de eleição, não quer tratar de eleição, quer tratar com seriedade, não é? Com seriedade os problemas do Brasil. Em pleno horário de expediente, segundo o blog do Josias, em pleno horário do expediente, ela converteu o Palácio da Alvorada em comitê eleitoral durante 5 horas. Dilma recebeu o padrinho Lula, o marqueteiro João Santana, o presidente do PT Rui Falcão, o ministro Aloysio Mercadante e o ex-ministro Franklin Martins. Discutiram detalhes da estratégia a ser adotada pela gigante do Olimpo, no embate contra os anões. Você, caro contribuinte, não foi avisado, mas pagou a conta do encontro. Além de financiar o local, o conforto, a água mineral, o suco, o refrigerante, o cafezinho, o lanche, o garçom e o serviço de copa, você pagou os salários de Dilma e Mercadante, para eles suspenderem todos os negócios da nação e dedicarem atenção total às mamunhas eleitorais. Então, senhor presidente, esse era o primeiro tópico que eu queria falar sobre as afirmações de Dilma no noticiário dos jornais de ontem. Hoje, dia 16, a imprensa informa que Dilma, embalada no palanque eleitoral móvel lá na Bahia, respondeu sobre as acusações de Marina, de que seu governo era um retrocesso, sobretudo na área econômica, sobretudo na economia, e que ela, Dilma, havia abandonado o chamado tripé econômico, ou seja, câmbio flutuante, o superávit fiscal e metas para o combate à inflação. Dilma respondeu ao repórter: meu querido, ela sempre usa essa expressão quando se encontra acuada, sem respostas, desorientada. Jamais a expressão, senhora presidente, será entendida como uma forma carinhosa de tratar as pessoas. Meu querido, jamais foi abandonado o tripé macroeconômico do governo. Inflação controlada e tudo mais na economia vai muito bem, segundo a presidente Dilma. Marina, senhoras senadoras, senhores senadores, Marina Silva foi, como sempre, moderada nas suas críticas, civilizada e educada. Contudo, muito mais severa e mais contundente é a matéria publicada hoje, quarta-feira, 16 de outubro, no Correio Brasiliense, na página 9 do primeiro caderno, no espaço dedicado à economia, em matéria assinada pelo repórter Deco Bancilon, diz: mais notícias minam a confiança no Brasil. E enumera aqui a conjuntura. Sob o comando de Dilma Rousseff, indicadores econômicos do país pioraram. Não é Dilma, Marina, que está falando, é o Correio Brasiliense. A inflação disparou. O crescimento se enfraqueceu. A dívida bruta atingiu níveis alarmantes. Os custos de logística aumentaram e as contas públicas foram maquiadas. Nunca na história do Brasil, nenhum governo federal maquiou contas, enganou a população. Só quem faz isso no mundo é o nosso vizinho, a Argentina, o Néstor Kirchner e sua esposa, a Cristina, que se encontra, inclusive, adoentada. Lá se manipulam pesquisas, lá se afronta a questão da inflação. A inflação oficial é uma coisa, a inflação na boca do caixa, no supermercado, na venda, no mercado público, é outra completamente diferente. O governo achou pouco e aqui copia esse mau exemplo e essa situação degradada que existe na Argentina. Na outra matéria, submatéria, na mesma página de economia do Correio, tem fotografias diferentes. Quando o Brasil recebeu, em 2008, a chancela de Grau de investimento, a situação econômica do país era motivo de confiança. Agora, o quadro é outro. Dívida bruta em alta, inflação persistente e pouca transparência nas contas públicas. Depois, enumera, senhora presidente, enumera aqui, Né? É uma página inteira do Correio Brasiliense de hoje. Depois enumera aqui os problemas que causaram essa desconfiança. Quais foram as causas? Quais foram os motivos que levaram essa desconfiança de repente no Brasil? O Brasil foi bem até 3-4 anos atrás e agora desandou. Aí ele coloca aqui, primeiro a Bolsa Banqueiro, em 2008, para estimular a economia, o Tesouro passa a injetar recurso no Banco Nacional, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a chamada Bolsa Banqueiro. Desde então foram mais de 400 bilhões, criando um orçamento paralelo que fez a dívida bruta explodir. E agora o governo está dizendo que não vai mais mandar dinheiro para o BNDES, não vai mais financiar o BNDES, porque já tem lá comprometido 400 bilhões de reais. A segunda, a maquiagem contábil. Isso parece brincadeira, isso é coisa de PT. O nosso senador pelo Pará, não é, é que mostra quase que, se não semanalmente, mas quase que diariamente aqui, essas mazelas, essas coisas todas que hoje eu estou aqui mostrando. O Tesouro realiza pela primeira vez manobras de contabilidade criativa para elevar receitas e cumprir meta de superávit primário. E, por fim, o intervencionismo de 2011 e 2012, em plena era Dilma Rousseff. O governo intervém em setores estratégicos, como de petróleo, sustentando o preço da gasolina para não mexer com a inflação, quer dizer, camuflando a inflação, disfarçando a inflação, e desmantelando o setor elétrico quando tenta baixar, como baixou, a conta da energia elétrica, que vai explodir. Num determinado momento aí, ela vai voltar a crescer e vai explodir em cima do contribuinte, em cima daquele que usa, paga a energia. É só uma questão de tempo. Como consequência, ações da Petrobras despencaram mais de 30% em um ano, e no mesmo período a estatal Eletrobras perdeu quase 2/3 do valor de mercado. Então, não é o que Dilma diz. Ela está praticando, exercendo uma inverdade, para não dizer outra palavra, né, mentira, e de forma fantasiosa. Primeiro dizer que ela é apenas presidente, trabalha pelo Brasil, não está fazendo campanha eleitoral. Está fazendo campanha eleitoral. Quem está dizendo, inclusive, é a Folha de São Paulo, que fez o levantamento e mostra que ela viajou muito mais do que em 2011, 2012, sem sequer que o ano de 2013 tivesse ainda se encerrado. Hoje nós estamos iniciando a segunda quinzena de outubro, ou seja, a segunda quinzena do último trimestre do ano, né? Outubro, novembro, dezembro. De forma que eu não posso ficar calado, ouvir isso calado, de uma presidente que diz essas coisas e que diz que a economia vai bem, que a inflação está sob controle, e quando um jornal, de forma contundente, muito mais contundente do que foi Marina, vai e desmancha tudo o que a presidente tem dito sobre controle da inflação, sobre superávit primário, sobre previdência e sobre tudo mais. Era esse registro, senhora presidente, que eu queria fazer. Agradecer sempre, mais uma vez, a sua paciência, a sua tolerância para comigo e todos os oradores que aqui exercem o direito da fala, e deixar registrado essa minha estranheza com esses dois argumentos, com essas duas colocações da toda poderosa presidente Dilma Rousseff.